Boa tarde, cumprimento os comentadores residentes da espantosa realidade das coisas, o sociólogo e professor Luís Quedé Paulo Pedroso e a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras. Há dias, uma repórter do Expresso, Ana França, foi enviada à Polónia e à Hungria e mergulhou no cotidiano desses países que designou como a leste da democracia. São os países em que a imprensa tem uma vida cada vez mais difícil e as minorias se veem cada vez mais diminuídas nos direitos de cidadania. Ela começa, aliás, por contar o caso do diretor de um jornal de Budapeste. É um caso muito estranho e curioso, muito preocupante também. O diretor de um jornal de Budapeste que todas as quintas-feiras pega no seu carro, dirige-se à zona industrial da cidade, onde já se encontra à espera uma carrinha com matrícula eslovaca, e transfere da bagageira da carrinha para o seu próprio automóvel os fardos de papel atados com cordas que são o seu jornal. Ele é obrigado a esta correria doida porque não conseguiu imprimir o jornal numa gráfica húngara. Pior do que isso, não tem acreditação para os eventos do governo, as entidades oficiais não respondem às perguntas do jornal de que ele é diretor, não tem publicidade institucional. Se isto se passa na Hungria, corre o risco de deixar de ser notícia, Rita Figueiras?
Esperemos que não, porque infelizmente também não é caso isolado e este texto também nos fala da Polónia e também nos poderia falar de outros países. Aqui a questão de fundo é ver exatamente como, em diferentes dimensões do que é que constitui a democracia, quer seja nos média, quer seja a questão legal, a questão judicial, percebemos como o governo do Viktor Orbán vai isolando e vai transformando as possibilidades para que estas diferentes instituições possam operar num contexto democrático. Aqui no caso da imprensa em concreto, o que é que nós vemos? Vemos que não chega à vontade da imprensa querer trabalhar, porque depois há outras entidades que estão associadas, como o caso das gráficas, que certamente também, por medo de perderem outros clientes, em clientes importantes, nomeadamente relacionados com o Estado, ou dos empresários que estão afetos ao próprio Viktor Orbán, que impossibilitam que estes jornais seja impresso na própria Hungria. O que isto nos diz, e é muito interessante pensar, como isto é um modelo que nós já vimos até no século XVIII, que é a imprensa no exílio, que é a única possibilidade de existir a operar de fora para dentro. Vemos aqui este caso concreto com o papel, mas há outros exemplos no mundo, que penso que valeria a pena aqui também associar, que também desenvolvem este tipo de estratégias. Vemos no caso da Rússia a importância do Telegram, que opera através do Dubai, para fornecer informação que, de outro contexto, na Rússia não é possível. Em África, através do WhatsApp, também jornais que só circulam exclusivamente através de PDF e o WhatsApp, que também, da África do Sul, opera e transmite, digamos, distribui-se para o resto da África. Portanto, vemos aqui como, em diferentes países, este mesmo modelo, que é tentar sobreviver, tentando...
A partir do exílio.
A partir do exílio.
Ora, este homem, Paulo Pedroso, este homem escolhe exilar-se no seu próprio país. Até mais ver.
Sim, isto é uma história que conta como a democracia não é apenas eleições competitivas, ou seja, eleições com pluralismo partidário. A democracia é uma cultura e é uma cultura contra o abuso do Estado. Aquilo que nós aqui temos é um exemplo de como um Estado legitimado formalmente de modo democrático, com base na lei, manipula o seu poder, porque aquilo que aqui assistimos é que, pelo sistema de incentivos e sanções e o poder que o governo tem, no caso na Hungria, as pessoas, as instituições moldam-se à vontade do governo. Fala-se aqui de um dos poderosos mecanismos que hoje existem, que é a publicidade institucional. E, portanto, a publicidade institucional que, no fundo...
Que existe em todas as democracias.
Existe em todas as democracias e, quando é manipulada, neste caso, transforma-se num sistema de sinais. Ou seja, quem não tem publicidade institucional, há uma mensagem à comunidade, incluindo aos fornecedores...
Este não é fiável. De que
é banido, não é? No caso da Hungria e da Polónia, há aqui um grande desafio à União Europeia, porque não é apenas na imprensa, já seria muito, muito sério na imprensa, e portanto tem havido múltiplos avisos da degradação da liberdade da imprensa por todos estes tipos de mecanismos de pressão, que depois se estendem inclusive aos processos judiciais, portanto aos processos judiciais contra jornalistas, mas também pela própria violação dos princípios do Estado de Direito, por exemplo, da separação de poderes. O que acontece é que a Europa continua a fazer de conta que estes problemas das semidemocracias, dos regimes semi-autoritários, é um problema do resto do mundo.
Rita, nós estamos a falar de um jornal de esquerda ou extrema-esquerda, nada disso. Estamos a falar da Voz da Hungria, é dirigida por alguém que chegou a votar em Orbán, era aliás amigo dele, votou nele até 2010 e que se coloca agora numa posição de centro-direita. Alguém que fala de temas a que os conservadores húngaros são muito sensíveis, a utilização de dinheiros públicos, a erosão do Estado de Direito. Não é alguém que cola cartazes à porta do Orbán todas as manhãs, não?
É, e aqui há duas ideias que me parecem muito interessantes relacionadas com isso. Uma é perceber o processo de radicalização do Viktor Orbán, não é? Que até o centro-direita já é um inimigo. Portanto, a incapacidade de tolerar qualquer visão que não seja a sua e obediência, não é? Todos os outros poderes são uma extensão do seu próprio poder e servem para servi-lo. Esta questão. Por outro lado, esta estratégia muito interessante deste jornal, porque ao ser de centro-direita e não se radicalizar para o outro polo oposto, não está a jogar o jogo da polarização, porque só há polarização se as duas partes se extremarem. E esta é a estratégia, me parece, até do ponto de vista de tática, de jogo, a mais inteligente, porque de facto tem o mesmo tipo de valores, mas tem uma capacidade de tolerância e de convívio com opiniões diferentes que claramente o Viktor Orbán não tem.
Eu há pouco disse que ele não anda a colar cartazes à porta do Viktor Orbán, mas na verdade ele cola as páginas do jornal, esqueci-me desse detalhe, no vidro da redação do jornal. Isto remete-nos para uma quase caricatura. Nós já vimos isto em muitas situações, até na Coreia do Norte. Aqui tem um valor simbólico e também utilitário. É uma ferramenta posta ao serviço de quem passa na rua, Paulo.
Se na Coreia do Norte é um instrumento de propaganda, aqui é um instrumento de resistência.
Tal e qual.
Aquilo a que assistimos com este tipo de coisas é, de facto, a uma degradação da democracia liberal. E dizia há pouco a Rita, e penso que é interessante pensar, Orbán já foi um grande liberal, um combatente, digamos, pelo liberalismo. O que nos coloca uma questão sobre o futuro da democracia, que é o de como é fácil, quando deixa de haver travões ao poder, o poder fascinar ao ponto de se tornar abusivo.
Eu vou valer tudo. Valer tudo para o defender. A situação é tão inusitada também na Polónia, uma Polónia onde são declaradas por várias autarquias zonas livres da ideologia LGBT, assim expresso, da ideologia LGBT, que a União decidiu no início de setembro bloquear a transferência de fundos de ajuda à recuperação da pandemia para a Polónia. Esta deriva de Estados democráticos está a ser devidamente percepcionada pelo comum cidadão europeu?
Será percepcionado se, de facto, continuar-se a dar relevância ao tema, os meios de comunicação a falarem sobre eles, que têm aqui um papel fundamental, porque fora destes países é difícil saber qualquer coisa se não for ou através de contactos diretos que as pessoas tenham nesses países, ou através de divulgação dos média e das próprias instituições, e dos próprios poderes políticos e dos partidos, e que falem sobre o assunto. Porque o que nós vemos é uma resistência enorme e uma dificuldade enorme de parte da União Europeia em efetivamente intervir. Vai fazendo algumas intervenções, mas percebemos que a sua capacidade de alcance é menor. E cada vez mais também esta noção de que somos nós internamente que decidimos o que se passa aqui no nosso país, não é? E com cada vez menor sensibilidade de cumprir diretivas que venham de instituições supranacionais e destes poderes também autocráticos que têm a questão do nacionalismo muito vincada e neste caso manifesta-se nesta perspectiva.
Paulo.
De facto, não está a ser percepcionada e podemos dizer que vivemos um tempo em que o liberalismo cosmopolita está em retração, à direita e à esquerda pela Europa. Portanto, muitas plataformas vencedoras, mesmo quando são progressistas no plano interno, nas políticas sociais, nomeadamente, estamos a viver no centro da Europa um renascimento de poderes da esquerda democrática tradicional, mas depois não há esta vigilância ativa que a certa altura, há 20, 30 anos, havia. Há mesmo um renascer de tolerância, para não dizer simpatia, por micro-autoritarismos. Na Europa isto é muito evidente nos cidadãos, no fundo, apesar das denúncias serem antigas, aliás, foi um eurodeputado português, o Rui Tavares, quem começou por avisar do que se estava a passar. Portanto, não é é um problema de falta de informação, é um problema de não se viver isto como um problema. Na União Europeia, como instituição, o assunto é ainda mais complexo, porque ao mesmo tempo que a União Europeia se alargou geograficamente e assumiu o papel de instituição que apoiava a transição para a democracia dos países de leste, aprofundou-se.
E portanto, punha nessa transição até uma condição sine qua non.
Exatamente. E, portanto, os critérios do Estado de Direito, portanto, são hoje critérios fundamentais do acesso e da permanência formalmente. Agora, o que acontece é que há aqui uma fortíssima contradição, aliás, na qual Portugal já foi apanhado algumas vezes. Portanto, a posição do governo português sobre esta matéria, desse ponto de vista, é uma posição típica de quem olha para a Europa do ponto de vista do jogo dos interesses nacionais e não do ponto de vista da comunidade de valores. E é por isso que é tão difícil, digamos, colocar estas sanções. Não deixa de ser curioso que tenha sido não digamos, a violação do Estado de Direito na separação de poderes ou a repressão sobre os média a disparar este único processo de sanções, mas a homofobia. De algum modo, esta era a hipótese que eu punha, porque é vivida não apenas pelo valor tradicional da liberdade e do pluralismo, mas pelas novas causas identitárias que aparecem com mais facilidade como transversais na Europa.
Rita, fechamos o dossiê?
Fechamos o dossiê pensando na importância da biopolítica, que está a reestruturar completamente tudo o que eram os temas tradicionais da própria política.
Esta semana soubemos de um jogo viciado, jogado por VIPs e poderosos de todo o mundo e que chegou às notícias através do nome de código criado por um consórcio internacional de jornalistas que o investigou. Sem embargo de ele merecer o vosso maior interesse ou desinteresse, puxo para aqui pelo rabo de fora de uma notícia que aborda o envolvimento do presidente do Quénia, um ilustre filho da linhagem keniata, pois disso se trata justamente de uma linhagem, vale ela o que valer. Ora, o Uhuru Kenyatta veio a público defender que a investigação Pandora Papers, que o envolve pessoalmente nas malhas da suspeição, vai melhorar a transparência financeira a nível internacional. A investigação permitiu descobrir que o presidente e mais 6 pessoas da sua família possuem secretamente uma rede de 11 empresas offshore. O presidente do Quénia não responde às acusações que lhe são dirigidas, mas aplaude, não sei se bate palmas mesmo, aplaude a investigação. Esta posição não anda longe de algumas que já vimos em comissões parlamentares de inquérito.
Bom, é muito interessante estas declarações, para já demonstra bem o sentimento de impunidade, em que se pode dizer uma coisa e fazer-se outra completamente diferente, não é? E aqui também é um sinal, e obviamente não fazendo generalizações que não são todos iguais, mas há aqui um claro sinal que estes casos, aqui agora dos Pandora Papers, dos Panama Papers em 2016 e outros papers que também já conhecemos no entretanto, que nos vão mostrando a duplicidade do que é o discurso político, que por um lado moraliza a atividade política e o abuso do poder e o que é a financiarização de tudo, e por outro lado também são os principais, ou são um dos beneficiários de toda esta indústria da ocultação e da produção de uma máquina de hiper, super ricos, que já nem sei qual é a designação que se pode colocar a estas
já
pessoas.
Já arrebentou a escala.
Não é? Porque vivem neste duplo comportamento, não é? Que moralizar, mas ao mesmo tempo beneficiar. O que eu gostaria aqui também de destacar neste caso é, de facto, a importância do jornalismo a trabalhar em conjunto, estes consórcios internacionais, porque a corrupção ela é também cada vez mais complexa, porque internacional também, envolve todas estas indústrias com as offshores e tudo, e tem aqui, neste jornalismo de investigação, um papel de desocultação destes casos, e há também aqui uma espetacularização sempre associada aos números, que vamos de quebrando recordes, cada vez os terabytes são maiores, cada vez há mais ficheiros, cada vez há mais pessoas envolvidas, mais documentos, enfim, toda uma parafernália, e pensar também aqui, um dos futuros do jornalismo é aliar-se aqui à tecnologia, à inteligência artificial, que foi aqui fundamental em todos estes processos de machine learning, para conseguir perceber, dar uma leitura a um conjunto caótico de dados, que sem uma organização, sem tentar estabelecer ali correlações e padrões, era impossível a partir dali produzir trabalho jornalístico.
E não teriam a eficácia que estes tiveram, sim.
Aqui nos offshores há várias camadas. Portanto, há uma camada em que os offshores acabam por manter o sistema capitalista mundial tal qual ele é. Não é por acaso que desaparecem offshores lucros dos grandes grupos financeiros europeus. Recentemente se viu isso. E aí é uma rede organizada e permitida para fuga ao fisco. Aquela proposta do presidente americano Joe Biden para haver uma taxa de imposto mínimo à escala mundial faz parte de um exercício que hoje é feito com muita hipocrisia, porque a competição fiscal, portanto a competição pelo dinheiro em torno da descida de impostos tem nos offshores o seu limite máximo, mas acontece à escala global e tem países de grande reputação a jogar esse jogo e a ajudar as empresas a fugirem. Há uma segunda questão, que é a dos chamados offshores não cooperantes, isto é, há offshores, e é importante também sublinhar isto, há offshores que a única coisa que têm de errado, e não estou a defendê-los, estou a dizer a única coisa que têm de errado, é o facto de não cobrarem, digamos, não cobrarem impostos. E, portanto, ajudarem planeamentos fiscais agressivos que privam as comunidades de origem daquele dinheiro dos seus impostos.
Se escaparem às malhas da legalidade.
Ora bem, agora, os centros não cooperantes, portanto, alguns destes offshores fazem outra coisa, que é permitem dinheiro sujo. Porquê? Porque não cooperam na troca de informações. E, portanto, o que aparece aqui é que quando não há, quando se usa um offshore que não coopera, tem-se a consciência de que se está a procurar transferir dinheiro para uma área em que não apenas se foge aos impostos, também se foge à supervisão. E depois podem candidamente dizer-nos, um advogado pode vir dizer-nos, foi para contornar a lei de um certo país africano que não permite um investimento de um estrangeiro. Isto pode ser cândido, mas objetivamente é uma confissão de que o uso do offshore é para contornar a legalidade.
Rita.
Este caso e destes exemplos, que é, também colocam-nos aqui em debate se o que é legal, se é legítimo, não é? Porque há aqui esta questão de fundo. E mais do que todas essas offshore que operam à margem da lei, a mim o que me parece ainda mais preocupante é todas elas em que a lei permite que elas existam. Porque é aí que se faz aqui a diferença entre o que é legal, mas será legítimo. E outra questão que gostaria aqui de enfatizar é, temos esta dimensão da impotência, da impunidade destas pessoas, mas também que revela a impotência, que era isso que eu queria dizer. A impotência de todos nós perante estes casos, sabermos e o que é que se faz com isto, e eternamente também da própria parte do jornalismo, que tem aqui um trabalho enorme, e aqui foi revelado quando este escândalo começou a aparecer nos média, que demorou mais de um ano a fazer este trabalho. Portanto, temos aqui um investimento enorme a todos os níveis para, depois de um ano de investigação profunda, revelar alguns dados, e tal como, no caso, o que é que aconteceu depois dos Panama Papers? Aconteceu? Houve consequências? Quais foram as consequências depois dos Paradise Papers, que eram os tais outros, que foram em 2017? Temos agora estes, o Pandora Papers, em 2021. Que tipo de consequências é que daqui advém? Do ponto de vista legal, do ponto de vista democrático, do ponto de vista do jornalismo, antigamente os escândalos produziam uma capacidade de reparação democrática. Havia consequências em relação aos escândalos, neste
agora
tipo de escândalos financeiros.
Oca.
Escândalos financeiros, escândalos de poder. Agora só alimenta mais a descrença no regime democrático e na impossibilidade de conseguir fazer alguma coisa que resolva esta enorme disparidade de direitos e de possibilidades que existe.
Já aqui falámos há tempos do Pegasus, é um software capaz de invadir os telemóveis, os tablets, os computadores, mesmo desligados, e é importante este dado, mesmo desligados, quer sejam de políticos, ativistas, empresários, jornalistas, roubando o conteúdo dos seus arquivos e transmitindo mensagens sem que o dono do aparelho desconfie. O caso foi, aliás, denunciado, nós já falámos disso, foi denunciado pela Amnistia Internacional. Agora, novos dossiês publicados pelo Guardian vieram confirmar a existência de uma espionagem muito bem organizada, cujos alvos são jornalistas de investigação. Isto liga com o que acabou de dizer, de algum modo, porque é também uma resposta dada a quem ouse mexer no vespeiro. Carlos Castilho escreve sobre o tema no Observatório da Imprensa brasileiro e considera que o jornalismo é alvo privilegiado daquilo que ele designa como era da vigilância extrema. Vou citar uma passagem do artigo de Carlos Castilho. Há uma enorme disparidade financeira entre os recursos aplicados por empresas e governos. na produção e uso de softwares de espionagem em relação ao que é gasto por profissionais autónomos e conglomerados jornalísticos na proteção de informações obtidas através de investigação jornalística. Esta desigualdade, diz ele, é uma ameaça permanente à eficácia e segurança das equipas praticantes de jornalismo de investigação que agora foram colocadas diante de escolhas difíceis. É como, como se ele já estivesse respondendo a parte do problema que a Rita acabou de enunciar.
Sim. Em primeiro lugar, uma breve referência. O caso Pegasus é mais um de investigação de um consórcio de diferentes meios, de diferentes países. E, de facto, esta possibilidade, esta vigilância 360, 24 horas por dia, 7 dias por semana, digamos, é o cruzamento de várias vontades. De uma indústria que continuamente exerce uma pressão enorme para expandir o seu mercado, não operar exclusivamente no mercado do terrorismo e do crime, que teve um impulso enorme no pós 11 de setembro, em que as leis foram diminuindo a sua força para poder captar informação para pudesse prevenir alguns ataques. Tem também aqui a vontade de determinados governos que, de facto, com muito dinheiro e uma mentalidade absolutamente antidemocrática, usar o seu poder de todos os meios para combater todos os que não estejam do seu lado, não é? Porque estes são regimes muito fortes, mas ao mesmo tempo com uma enorme paranoia, vêm ameaças em tudo e todos, e tudo constitui um problema para a sua própria sobrevivência, e temos também aqui um outro lado, que é da vontade da inovação tecnológica, porque de facto, imagino, para quem desenvolve estas tecnologias, a possibilidade de cada vez conseguir desenvolver uma tecnologia que seja invisível, ubíqua, indetetável, imagino que seja extremamente sedutor para quem a faz. Do ponto de vista dos jornalistas, claro que isto coloca uma questão, mas o que me parece é que cada vez mais talvez haja aqui um desafio de pensar se a velocidade e a aceleração que a tecnologia nos traz, com todos os problemas que ela também acarreta, e talvez seja na hora de encontrar aqui algumas estratégias analógicas, que são mais lentas, mas podem mais ser seguras. Mais seguras.
Paulo.
Sim, vivemos uma era de vigilância. Penso que é o ponto do qual temos que partir para toda esta análise. Desta e de todas as outras consequências que tem. Isto é, hoje, tecnologicamente, é possível ver tudo sobre a vida de uma pessoa a todo momento. Agora, como sempre, a inovação é ou não é acompanhada de regulação. O que acontece é que o setor tecnológico foi montado, a partir da experiência americana, foi montado numa base de todo o favorecimento à inovação, incluindo tornar a regulação muito fraca. Portanto, fraquíssima regulação. E, portanto, essa fraquíssima regulação, o que é que faz? Faz com que são apenas os próprios agentes da inovação que se podem regular. E a tentação é enorme. E, portanto, a tentação de alguém renunciar a uma parte do poder que conquista é uma tentação enorme. E, portanto, do meu ponto de vista, o que está aqui presente, e de que isto é um dos muitos afloramentos, é a necessidade de avançar para a regulação do setor tecnológico.
Para sair, ou tentar sair da verdadeira encruzilhada que isto
representa. Ou do faroeste tecnológico.
Ou isso. Uma historiadora norte-americana, Anne Applebaum, creio que é assim que se diz este nome, vem lembrar-nos que a democracia sempre foi frágil e que nós é que nos esquecemos disso. O que ela disse há coisa de uma semana, durante uma conferência em São Paulo, foi exatamente isto que vou reproduzir. O que aconteceu no último meio século é que, devido ao relativo sucesso da democracia americana e sua influência, começamos a tomar como boa a ideia de que a democracia é inevitável e que não vai terminar. E o erro foi esse. Imaginarmos que duraria para sempre. Parece chuva no molhado, claro que parece, e todavia há aqui um alarme sereno, mas firme, que valeria a pena reter. Estão de acordo que vale a pena reter?
Sim. Aliás, todo este programa e todos os temas que nós temos estado a falar hoje são precisamente diferentes dimensões deste
do mesmo
problema, que é o colapso democrático, não é? E é um colapso democrático que também tem esta dimensão invisível e é um processo que vai minando, tal como os agentes erosivos, quando nós, 10 anos depois, 20 anos depois, é que percebemos o que é que aconteceu, uma duna, não é? Não se vê dia a dia. Portanto, é um processo lento ao longo do tempo. E nós vemos aqui que, nos anos 60, nos anos 70, o colapso democrático, ele era muito visível, ele era flagrante e era de eventos repentinos. Quer fosse um golpe de Estado, uma fraude eleitoral, uma mudança de regime.
Era um corte.
Era um corte, mas era um corte visível e imediato. imediato e que sinalizava que uma mudança estava em curso. A partir dos anos 90, nos anos 2000, há aqui uma mudança, não só pelo peso normativo da democracia, como sendo um modelo de referência cada vez mais a ser instituído pelo mundo fora, e quando acontecia essas quebras, elas tornaram-se sancionadas, quer seja com pressões internas, quer seja com pressões também internacionais. O que é que isso fez? Fez o caso que nós vemos do Viktor Orbán como exemplo que nos ilustra bem esta questão, que é estes governantes que são eleitos democraticamente, chegam lá de modo democrático e depois, por dentro, aos poucos, começam a minar as várias instituições que garantem o regime democrático. Portanto, são processos lentos, muitas vezes invisíveis, e por isso é um processo de autocratização das democracias. Não acontece subitamente, vai acontecendo. O problema é que se vai deixando, e quanto mais se vai deixando, considerando-se que não vai haver ainda mais nada, não é possível fazer mais, é sempre possível fazer mais, e a capacidade depois de resistir ou de conseguir conter este tipo de processos torna-se extremamente difícil.
O bichinho vai roer da madeira e, afinal, a democracia não duraria para sempre.
Eu sou um pouco menos apocalíptico e também um pouco menos generoso na comparação com há meio século atrás. Porque há meio século atrás, não apenas metade do mundo vivia sob a influência soviética e de, digamos, ditaduras assumidas, nós tínhamos também estes liberais dos Estados Unidos a ativamente apoiar golpes ditatoriais e o estabelecimento de ditaduras como instrumento da sua política externa. Portanto, foi há menos de meio século o Chile.
Está a falar da América Latina, sim.
Foi o Chile em 1973.
Era visível, mas a questão é que eram visíveis, perceptíveis.
Sim.
E agora é mais gradual e menos perceptível.
Foi há menos de meio século o ok de Kissinger à invasão de Timor pela Indonésia. O que nós estamos a assistir é algo diferente, que é, eu até diria que nós tivemos entre esse período e hoje um período em que Clinton é talvez o ponto mais alto, em que nós o mundo aceitava que a promoção da democracia era um instrumento de política externa legítimo. Discutiu-se o direito de ingerência humanitária, por exemplo, a propósito da intervenção na antiga Jugoslávia. Aquilo que estamos a assistir, e aí já estou completamente de acordo com a análise, é uma erosão a partir de dentro. Ou seja, é as sociedades democráticas a não conseguirem, digamos, manter a sua solidez e a sua coesão. E nós devemos, julgo, preocupar-nos com isto, que é porque está a renascer uma certa tolerância, quando não desejo, de autoritarismo. Os estudos de opinião apontam muito para isto. Por exemplo, a Covid-19, desse ponto de vista, foi um momento de viragem. As populações criam soluções no limite autoritárias e proibicionistas porque sentiam necessidade de proteção.
Já que fala de Covid-19, porque creio que há um link para esse problema, e antes que me esqueça, quem está a tentar tramar Kristalina Georgievska no FMI?
Quem está a tentar tramar a Kristalina Georgieva é o velho FMI, ou melhor, as velhas instituições financeiras internacionais. O artigo que Joseph Stiglitz escreveu recentemente para a Project Syndicate coloca muito bem a questão.
E fala da pandemia, do combate que elas encadeou à pandemia.
E, portanto, basicamente, o FMI já não é o que era. O relatório anual do FMI este ano defende as políticas pré-distributivas e redistributivas, tem um capítulo sobre crescimento inclusivo e transição ambiental, portanto, longe do que era a cartilha do consenso de Washington que o FMI fez. Isto começou com a Christine Lagarde, mas continuou com a Kristalina Georgieva. O que está agora em causa é uma tentativa de usar as fragilidades da passagem dela pelo Banco Mundial, acusando-a de favorecer a China num relatório, portanto, de manipular ou deixar manipular dados para que a China subisse num relatório, sendo curioso que, para contar a história de modo muito curto, que esse relatório era um grande instrumento do velho FMI e do velho Banco Mundial, porque era um relatório que classificava os países em função do grau de desregulação e de liberalização. E, portanto, é de facto paradoxal que a China possa subir lugares na desregulação com o tipo de mercado que tem. Em todo o caso, o Stiglitz diz que a única coisa boa de toda esta polémica pode ser matar esse relatório, chamado relatório Doing Business, que aliás já levou a uma demissão de um economista-chefe que depois foi prémio Nobel, para além dele próprio, Stiglitz, matando esse relatório, nós, no fundo, estamos a dar mais um passo, mas há claramente uma tentativa de evitar que o FMI siga no caminho que tinha sido aberto pela Cristina Lagarde e está a ser aprofundado pela Cristalina Georgieva.
O velho FMI não adormeceu.
Não. As notícias da sua morte continuam exageradas.
E fechamos com uma espreitadela a um dos tantos polígrafos que enxameiam os média. Esta veio num jornal digital brasileiro, voltou a circular nas redes sociais, já estou a ler, a alegação de que o antigo presidente do Brasil, Luiz Inácio da Silva Lula, detém 52% das ações da Folha de São Paulo. Mas será verdade? Pergunta a jornalista do Polígrafo e logo nos dá ela mesma resposta. A própria Folha de São Paulo viu-se obrigada a desmentir tal o clamor que percorria as redes sociais e a esclarecer que a Folha é editada pela empresa Folha da Manhã S.A., que pertence 100% à família Frias de Oliveira. Lula vai ser, Rita Figueiras, um dos alvos apetecidos no país onde Bolsonaro abriu o caminho ao Vale Tudo.
Claro, aqui a grande questão é que, tal como a política brasileira está absolutamente polarizada, há também essa pressão para polarizar a imprensa, traduz-se também numa polarização da imprensa. E a Folha de São Paulo, tal como os estudos de sondagens afetos à Folha de São Paulo, têm publicado o jornal matérias que, obviamente, não estão a denegrir o Lula da Silva ou colocam em causa as decisões judiciais em relação ao Lula da Silva, que contraria absolutamente a narrativa bolsonarista, por assim dizer. E o que é que isto nos diz, para além da dificuldade das pessoas conviverem com informação que nega a sua mundividência? Que é a descredibilização, a diminuição do valor social dos factos. As pessoas não estão interessadas em factos, estão interessadas em crenças. E, por outro lado, também um clássico que é matar o mensageiro. Neste caso, que é desclassificar a reputação da Folha de São Paulo, dizendo que ela publica determinadas coisas porque...
Está alinhada.
Está alinhada ou, ainda mais literal, só escreve aquilo porque o dono é o Lula da Silva, o interessado no que aquilo está a ser escrito.
O proprietário é mais perigoso que o mensageiro, neste caso, é isso?
É um afloramento da desinformação à escala global. E é um problema que é muito sério e sobre o qual temos que refletir. Esta desinformação, se num certo sentido sempre existiu, hoje ganha um foro de cidadania. Quer dizer, nós vemos-la passar dos esgotos de certa internet de vez em quando para os média. De algum modo, ter que desmentir esta notícia faz parte da campanha da existência, digamos, da campanha de contra-informação.
Era o seu objetivo inicial.
Porque, no fundo, sempre que nós desmentimos, falamos da coisa e damos-lhe uma existência, o que demonstra que ela é importante. No Brasil vai-se passar uma seríssima batalha contra a desinformação nos próximos tempos. Eu julgo que a eficácia contra o Lula é mínima, porque se alguém pensa que se pode descredibilizá-lo agora, está completamente fora do tempo. Quer dizer, portanto, Lula regressou de uma descredibilização total, porque era uma descredibilização não apenas do seu caráter, mas do seu caráter no foco central da sua agenda. E, portanto, o homem que era contra os poderosos era poderoso, o homem que era contra os corruptos era corrupto, e, portanto, essa vitória de Lula está construída.
Ele está mais fortalecido agora?
Seguramente está mais fortalecido do que estava há 5 anos. Não sei se está mais fortalecido do que estava quando se tornou presidente. Embora as sondagens apontem nesse sentido.
Para que sim,
o que eu estava a dizer é que seguramente não é mais desqualificável por este tipo de campanhas. Mas nas próximas eleições presidenciais brasileiras, aquilo que há bocadinho estávamos a chamar o faroeste vai voltar em todo o seu esplendor. Portanto, o Steve Bannon já apareceu por lá. já há da parte de Bolsonaro a construção de uma narrativa sobre a não democraticidade das eleições, um pouco como o Trump fez ainda em campanha, porque como talvez as pessoas não saibam, no Brasil o voto é eletrónico há muito tempo.
E obrigatório.
E portanto, já veio esta coisa que é dizer essa caixa negra vai manipular os resultados. E, portanto, de repente há uma grande discussão sobre se o voto eletrónico é ou não é fiável. Repare, lançada pelo detentor do poder... a propósito do poder que o poder tem sobre eleições. Esta desinformação, porque também tem andado por cá, muito, muito subterrâneo, por exemplo, houve aquele episódio de dizer que Pacheco Pereira era um agente iraniano num jornal semanário. Esta semana, portanto, nas redes sociais tem havido uma suposta senhora espanhola que diz as coisas mais inacreditáveis e que toda a gente comenta. A pergunta que fica sempre por responder é como... é que isto é instrumentalizado. E, portanto, a Europa tem a narrativa de que a desinformação é sempre russa. E, portanto, olhamos sempre para a Rússia. Quem é o agente desta desinformação brasileira? O que pretende? De onde vem? Como se construiu? Digamos, quem está a manipular isto?
Conseguiremos resposta a breve trecho, Rita, para esta pergunta?
Não conseguiremos, certamente, e isto traduz-nos bem o que é uma democracia doente, não é? Absolutamente doente, em que há uma descredibilização total de tudo e as pessoas agarram-se aonde? Este é que é o grande problema. Temos aqui uma enorme uma paralisação total das instituições em que as pessoas antigamente confiavam. Sobre este caso do Pegasus, e é muito interessante, porque quando ele veio a lume, também veio a informação de que um dos filhos do Bolsonaro tinha comprado esta tecnologia precisamente para espiar jornalistas, que a par da desinformação que acontece online é também uma outra forma de paralisar absolutamente os média profissionais que trabalham com a verificação dos factos e que têm uma outra forma de lidar com a informação.
São nós nunca desatados. Quanto aos comentadores residentes do Magazine dos Domingos, mantenho a firme convicção de que não detêm ações em meios hostis e digo respaldado a informação obtida através de relativamente sofisticados recursos tecnológicos. São os que temos. Podes desligar os microfones, meu caro José Guerreiro, todos os microfones, também os secretos.